No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Vamos falar sobre direitos. Foi demitido e descobriu que o patrão não depositou FGTS? Saiba o que fazer. A gente confere ainda, M-Officer, marca de roupas, é condenada a pagar R$100 mil em indenização por trabalho escravo e preços da cesta básica caem, na maioria das capitais, no primeiro bimestre deste ano. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A gente começa o Jornal da CUT de hoje falando sobre direitos. De repente você foi demitido e a hora que vai ver o saldo do FGTS, cadê o saldo do FGTS? Descobre que seu patrão simplesmente não depositou. Alguns maus patrões ignoram esse direito e, confiando na impunidade, não depositam os 8% sobre o valor do salário bruto que os trabalhadores formais da iniciativa privada recebem mensalmente. O problema é o mesmo no caso dos trabalhadores domésticos. Tem patroas e patrões que não depositam mensalmente os 11,2% do FGTS direito da categoria. Aqueles que não sabem ou não têm o costume de checar se os depósitos estão sendo feitos podem ter uma surpresa então desagradável quando forem demitidos e descobrirem que na conta do fundo está o saldo zero, né? Ou faltam alguns depósitos ou vários depósitos. Somente em 2021, último ano do relatório de gestão do FGTS, as 41.916 ações da Auditoria Fiscal do Trabalho contra patrões sonegadores resultaram no recolhimento de mais de R$247 milhões em FGTS. Esses valores chegariam a mais de 6,88 bilhões se todas as empresas notificadas tivessem pago o que era devido. Agora, como se prevenir, né? O trabalhador pode se prevenir dessa desagradável surpresa de não ter o FGTS depositado na conta individual do FGTS, tomando algumas providências como verificar mensalmente se o depósito mensal está sendo feito. O economista que assessora a CUT Nacional no Conselho do Curador do FGTS, o Clóvis Scherer, recomenda que seja utilizado o aplicativo do fundo para o celular. É por ele que é possível verificar o saldo e ainda fazer saques de acordo com a lei nos casos que estão previstos, né? O Clóvis Scherer, ele diz o seguinte: esse aplicativo tem o histórico de contribuições, o saldo, o número de empregos do titular da conta, quanto rende de juros, qual valor na hora da demissão, enfim, traz dados até com uma base de multa de 40% a que o trabalhador demitido sem justa causa tem direito. É um conjunto de informações e outras facilidades de gerenciamento da conta do FGTS. E é a melhor forma de verificar se a empresa tem feito os recolhimentos devidos ao fundo de garantia. Se não for assim, é uma empresa sonegadora. Aí ele diz que hoje é muito mais fácil verificar, já que com o E-Social as empresas são obrigadas a preencher a folha de pagamentos com todas as guias de tributos. O portal da CUT ouviu também a advogada trabalhista e sócia do escritório WebBS, a Luara Borges Dias, que atende a CUT Nacional, o escritório, né, o LBS, e também entende que tirar extrato do FGTS e verificar se os depósitos estão sendo feitos mensalmente é a melhor alternativa para evitar a frustração na hora em que o trabalhador mais precisa do dinheiro, né? Em caso negativo, se não tiver lá o dinheiro, o que faz? Procura o sindicato, é a primeira recomendação. E ela também tirou algumas dúvidas comuns que se tem sobre o FGTS. A primeira delas é a seguinte: você checou no aplicativo e viu que não foi feito o depósito, o que fazer? Nesse caso, o trabalhador pode a qualquer momento pedir para que a empresa faça o depósito. Se o RH da empresa não atender o pedido, ele pode procurar o sindicato ou, em último caso, entrar com uma ação na justiça. Pode retirar o FGTS mesmo que a empresa não tenha depositado tudo? Pode. O trabalhador pode sacar o valor que tiver depositado e depois entrar com uma ação para cobrar a diferença. A empresa também nunca deve retaliar os empregados e as empregadas por requerer um direito. Essa é uma informação importante, né? Outra dúvida que se costuma ter é se a empresa que não recolhe, se a empresa não recolher o FGTS, se o trabalhador pode, entre aspas, demitir o patrão. Sim, e a gente fala demitir o patrão porque é uma legislação que está prevista na CLT, né? Existe nessa legislação o direito de o trabalhador demitir a empresa, é a chamada rescisão indireta, quando a empresa não recolhe o FGTS ou sonega outros direitos. E aí, assim, os direitos nesse caso é receber os 40% de multa sobre o FGTS, e a pedir o seguro-desemprego também, né? Nesse último caso, o empregado ou empregada precisa, em regra, requerer o benefício em até 120 dias do desligamento. Caso se trate de empregado ou empregada doméstica, o pedido deve ser feito em até 90 dias. Qual o tempo de atraso do FGTS para que se entre com a ação, né? Depois de quanto tempo que não foi feito o depósito? Bom, essa é uma dúvida importante. Inclusive, o empregador deve realizar o depósito até o 20º dia de cada mês. Caso verifique que em determinado mês não teve o recolhimento, mesmo passado o prazo, já é possível entrar com uma ação para pedir o recolhimento judicialmente. Se a empresa atrasa os recolhimentos, mas paga com juros e correção, é caso de procurar o sindicato da categoria ou o advogado trabalhista para avaliar a situação em específico. Bom, um alerta que a advogada faz também é quando uma empresa é recorrente em não depositar o FGTS. Certamente ela faz isso com todos os trabalhadores e por isso é importante verificar se há depósitos na conta e se não há, provavelmente, com os colegas de trabalho, também esse não pagamento, né? Também se eles estão recebendo direitinho. Ela diz o seguinte: quando uma empresa não paga o FGTS, normalmente ela também não paga outros direitos constitucionais. Por isso, é importante verificar também junto ao INSS se os depósitos para aposentadoria, seguro-desemprego e outros benefícios previdenciários estão sendo feitos. E ficar atento. Qualquer problema, procure o sindicato ou então assessoria jurídica.
Notícias.
Mais casos de trabalho escravo. O Jornal da CUT fala agora sobre uma decisão dos juízes da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o TRT2, que essa decisão é de condenação à marca M-Officer de roupas por trabalho análogo à escravidão. Esses juízes reconheceram a relação de um empregado e determinaram o pagamento de R$100 mil a título de indenização por danos extrapatrimoniais. A M-Officer recorreu, mas perdeu. Na última segunda-feira, dia 6, por unanimidade, os ministros da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitaram o recurso da empresa têxtil que se chama M5 Indústria Comércio Limitada, da marca M-Officer, e confirmaram a condenação, inclusive o valor da indenização. A ação contra a M-Officer foi ajuizada por 3 homens e 1 mulher, todos bolivianos, que estavam de forma irregular no Brasil, com apoio da Defensoria Pública da União. Eles tinham sido resgatados em 2014 durante uma fiscalização conjunta do MPT, Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública e da Comissão Parlamentar de Inquérito do Trabalho Escravo do Estado de São Paulo. Os trabalhadores confeccionavam as peças da marca e moravam no próprio local, onde trabalhavam de 7 da manhã até as 10 da noite. A oficina era uma casa com fiação exposta, depósito de botijões de gás, não tinha extintor de incêndio, escada não tinha corrimão. O banheiro era compartilhado entre homens e mulheres, inseticidas eram guardados junto com alimentos. Além disso, a mulher e um dos homens desses 4 casos, né, constituíam uma família com um bebê em idade de amamentação que vivia no local. A M-Officer se defendeu, dizendo que os trabalhadores foram contratados unicamente pela empresa Empório Ufisi, que vendia roupas completas para as lojas M-Officer. Mas para os juízes do trabalho, a marca não saía a campo para contratar os bolivianos, mas se valia da empresa Empório Ufisi, que intermediava as duas pontas da relação. Um dos elementos que demonstraram esse vínculo com a gestora da M5, né, com a gestão da fábrica da M-Officer, é que ela tinha poder diretivo patronal camuflado no controle indireto por meio de imposição de modelo, ficha técnica, devolução das peças que fugissem aos parâmetros. Ou seja, ela mantinha todo o controle da produção, dessa produção, que era de uma outra empresa, mas a marca M-Officer determinava todo o parâmetro, todo o esquema de padrão de fabricação, etc. E isso foi uma das provas aí para que se chegasse à conclusão que sim, era trabalho análogo à escravidão.
Economia.
E agora a gente fala sobre economia. Os preços médios da cesta básica caíram de janeiro para fevereiro em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Em comparação com fevereiro do ano passado, o Instituto apurou uma alta em todas as cidades, segundo a pesquisa divulgada ontem, quinta-feira. Já no primeiro bimestre, o preço caiu em 10 capitais no Centro-Sul, que são Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória, e subiu em 7 capitais, no Norte e Nordeste: Aracaju, Belém, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife e Salvador. Entre os produtos que compõe a cesta básica, a batata teve uma redução em todas as cidades do Centro-Sul. O óleo de soja caiu em 15 das 17 capitais. Já o preço do tomate caiu em 13 e do café em 12 cidades. A farinha de mandioca e o pão francês aumentaram em fevereiro. No mês passado, as capitais com cestas básicas mais caras foram São Paulo, R$ 780, Florianópolis, R$ 747, Rio de Janeiro, R$ 746 e Porto Alegre, R$ 741. No Norte e Nordeste, onde a composição é diferente, os menores valores foram registrados em Aracaju, R$ 553, Salvador, R$ 597 e João Pessoa, R$ 600. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!